10h08 do horário de Brasília, voltando com o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, segunda-feira, dia 1 de julho de 2024, estamos iniciando o segundo semestre. E a nossa conversa agora é com o deputado federal paranaense Zeca Dirceu, líder da bancada do PT da Câmara. Deputado, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes. Espero que você esteja me vendo e me ouvindo bem. Tudo bem?
Tudo bem, estamos lhe ouvindo bem e visualizando também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais, poderão acompanhar essa entrevista também com imagem. Deputado, nós temos boas notícias aqui para a região oeste, são recursos liberados para a UOPECAM e também para o Hospital Policlínica, é isso?
A UOPECAM, o atendimento ao câncer, Roberto, de Cascavel e de toda a região, depende muito desses recursos, desses investimentos. Eu tenho me dedicado bastante aqui em Brasília para sensibilizar o governo federal, o presidente Lula, sensibilizar o Ministério da Saúde, da importância e da grandeza da UOPECAM. E que bom que está dando certo. Nós tivemos agora o pagamento de R$2 milhões no finalzinho do mês de junho. Esses são recursos, Roberto, adicionais. São recursos que eu posso dizer que jamais chegariam aí a Cascavel, jamais chegariam ao Morama, jamais chegariam ao UOPECAM. Por quê? Porque não é uma transferência obrigatória. Depende da iniciativa da UOPECAM de nos procurar, dividir a tarefa, apresentar os projetos. Eu estive aí visitando a UOPECAM no ano passado e nesse ano várias vezes. E depende da nossa articulação política e muitas vezes da indicação de uma emenda ao orçamento. Inclusive, no começo do ano, nós já tínhamos conseguido, em fevereiro, R$5 milhões para atender a UOPECAM em Cascavel e para atender a UOPECAM em Umuarama. Então, ao todo, só esse ano, são 7 milhões de recursos adicionais, porque a UOPECAM já recebe, né, todas as semanas, todos os meses, aquilo que é obrigatório do atendimento que eles fazem pelo SUS. Esse aí é o dinheiro, Roberto, para pagar as contas, né, para acolher e acudir, né, aquele socorro, aquela situação de emergência. A UOPECAM compra medicamentos, a UOPECAM paga os médicos, os profissionais, a UOPECAM contrata exames, procedimentos cirúrgicos. Então, é um conjunto de serviços que tem que ter dinheiro e a gente está fazendo aqui a nossa parte.
Me parece que policlínica também?
Na verdade, Cascavel vai ter uma nova policlínica. As policlínicas é um programa novo do governo federal e do Ministério da Saúde para atender especialidades médicas de forma estratégica, de forma bastante direcionada. Então, o novo PAC previu pelo Brasil afora a construção de centenas de policlínicas e nós conseguimos incluir Cascavel. Trabalho aí da vereadora Lília, um trabalho da Gladys, que é a nossa presidente do partido, com um conjunto de outras lideranças. A prefeitura fez a sua parte, cadastrou os projetos no novo PAC e a gente já tem aí 17 milhões em fase inicial de execução. Já houve o empenho de uma parcela de recursos, acho que já houve até um primeiro pagamento para que a prefeitura possa ter confiança de escolher um local, licitar a obra. É uma grande estrutura, viu, Roberto? É uma estrutura muito grande que vai envolver recursos na casa de 17 milhões. E Cascavel foi incluída ainda no novo PAC para a construção de um novo posto de saúde, uma nova unidade de saúde da família. A informação que me chegou é que vai ser no bairro Palmeiras. Cascavel vai ter um centro de reabilitação, né, muito focado ali na questão de trauma, na questão de órtese e prótese. Né, e a gente viabilizou também, do mesmo jeito que a gente fez para a UOPECAM, dinheiro direto para a Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo são R$950 mil. Então, tem um conjunto de ações na saúde que estão acontecendo todas elas no mesmo tempo e que dependeu, é claro, como eu disse, da boa iniciativa local, da nossa articulação política aqui em Brasília. Eu fico muito honrado, viu, Roberto, da UOPECAM ter me delegado essa tarefa. Eu fico muito honrado, apesar das nossas diferenças políticas, do prefeito Paranhos muitas vezes confiar alguma tarefa para que a gente possa resolver aqui em Brasília. E sou grato as nossas lideranças locais aí de Cascavel, da região, que estão sempre me avisando das coisas, estão sempre me propondo ações. É assim que a gente consegue trabalhar bem.
Nós temos aqui perguntas de ouvintes também, lembrando que o ouvinte pode participar, perguntando a Valéria. Valéria, que é do centro da cidade, ela diz o seguinte: gostaria de saber do deputado Zeca, porque a gente ouve falar muito sobre a falta de leitos e nós deveríamos ter mais leitos. Aí quando a gente questiona os hospitais particulares, eles dizem que o SUS paga pouco e por isso não há um interesse no credenciamento. Bom, a gente ouve há muito tempo falar, deputado, dessa falta de leitos, não é? Da necessidade de leitos. E aí alguns dizem que os procedimentos pagos são com valores pequenos, não é? O que, que a gente pode falar aqui para a Valéria?
Roberto, vamos achar um ponto de equilíbrio, né? Nem 8 e nem 80. O SUS não paga muito, mas o SUS também não paga tão pouco assim. Então, os hospitais conseguem, sim, manter os leitos e ampliar eles. O maior desafio que eu percebo hoje, diante do que aconteceu nos últimos anos, é viabilizar recursos para o custeio para, no mínimo, manter o que já existe aberto, funcionando e funcionando bem. Porque o que a gente quer, Roberto? O que as pessoas querem? Agilidade no atendimento, eficiência, qualidade no atendimento, atendimento humano. E a UPCAM faz isso muito bem. E claro que se puder ampliar leitos, nós vamos estar aqui cada vez mais viabilizando recursos adicionais. Esse problema, ele está sendo amenizado. Ela tem razão, né, na fala, quem no hospital disse isso tem razão na fala. Por que está sendo amenizado? Porque depois de 6 anos, Roberto, que o orçamento do SUS, inclusive o destinado para os hospitais, ficou congelado, a partir do ano passado, a partir da posse do presidente Lula, nós voltamos a reajustar, a ampliar o orçamento do SUS. Ficou 6 anos congelado e a inflação foi muito grande naqueles 6 anos que eu estou falando. Então, no ano passado, aumentou em torno de 10, 15 bilhões o orçamento do SUS e esse ano nós conseguimos aumentar em 50 bilhões. Então, vai ter muito mais dinheiro. A arrecadação, que no início do ano era duvidosa, ela está se comprovando. O governo federal, os governos estaduais, municipais, estão conseguindo até arrecadar mais do que estava previsto. Por quê? Porque nós aprovamos no ano passado uma série de medidas para, pela primeira vez na história, perseguir os sonegadores, os fraudadores, aqueles que não pagam imposto, mas têm obrigações, e principalmente para cobrar imposto, Roberto, dos bilionários. Nós não estamos nem mexendo com os ricos, então ninguém precisa ficar muito preocupado aí, quem está nos ouvindo, né? Eu acho que não está tocando nem os milionários, mas os bilionários, os bancos, aqueles que vivem só de juros, só de especulação financeira, que têm contas, inclusive, em paraísos fiscais, nas chamadas offshore, em outros países, começaram finalmente a dar sua contribuição e a pagar imposto, até porque o povo pobre, o trabalhador e a trabalhadora paga muito imposto no Brasil e o rico costuma não pagar nada. Então, a gente está reformulando o orçamento da saúde. Vai ser possível, sim, com isso, criar e abrir mais leitos. Quem olhar as portarias do Ministério da Saúde vai ver, inclusive, que isso já começou a acontecer em alguns lugares. Eu vou conferir se tem alguma informação nova aí de Cascavel da região.
Estamos conversando com o deputado Zeca Dirceu, deputado federal paranaense, líder da bancada do PT na Câmara. Deputado, vamos aproveitar para falar desse primeiro semestre, porque hoje nós estamos iniciando o segundo semestre. Qual o balanço que o senhor faz desse primeiro semestre, tanto dos trabalhos na Câmara, como também o governo Lula?
Olha, o meu balanço é positivo. Claro que o país ainda tem problemas. Eu visito as cidades aí da região, eu estou sempre nos finais de semana fazendo política, conversando com as pessoas, prestando contas. O país ainda tem problemas. Agora, há uma melhora provada nos números, nos dados que são até dados internacionais. O Brasil foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimento internacional. As pessoas lá de longe, dos Estados Unidos, da Europa, da Arábia Saudita, estão pegando dinheiro de lá e estão colocando dinheiro aqui, estão investindo aqui. Então é porque o país está dando certo, está caminhando no rumo correto. Falavam que o Brasil ia quebrar, ia virar uma Venezuela. Além de não quebrar no ano passado, o Brasil cresceu 3 vezes mais do que previam. O PIB cresceu 3%. Aos poucos vai se controlando a inflação. Nosso grande problema hoje são os juros, que não está sob o nosso controle. Quem está controlando os juros é uma pessoa escolhida pelo Bolsonaro, o Campos Neto, o presidente do Banco Central. Mas graças a Deus, a lei estabelece que ele sai em dezembro. O Brasil está gerando emprego e está aumentando a renda das pessoas. Esse ano já completou, saiu o balanço de maio, não está computado ainda junho, né? 1 milhão de novos empregos com carteira assinada. Já passou de 1 milhão. Há muito tempo a gente não tinha um período tão longo de crescimento, geração de emprego com carteira assinada e controle da inflação. Claro que a inflação dos alimentos teve problema no ano passado, está tendo problema esse ano com os arroz, mas nós vamos tomar aqui as medidas necessárias para continuar controlando a inflação, porque ela é um mal que atinge principalmente o trabalhador, a trabalhadora, quem ganha menos.
O Almir faz aqui uma observação, ele diz o seguinte, que no início do ano passado, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, dizia que o Brasil vinha gastando muito e gastando mal. Ela fazia referência ao governo anterior. A pergunta do ouvinte para o deputado Zeca, o governo segue gastando muito e gastando mal ou mudou essa história?
Olha, eu vou responder, mas quem está ouvindo pode nos responder também. Quando o governo amplia o orçamento da saúde, ele está gastando mal ou está gastando bem? Quando o governo volta a criar políticas nacionais de segurança pública, nós estamos voltando a integrar as polícias, né? A Força Nacional esteve no Paraná várias vezes, tem uma série de ações de fronteira contra o contrabando, contra o tráfico de drogas acontecendo. Nós estamos gastando bem ou estamos gastando mal? Quando a gente volta a investir na educação, nós estamos gastando bem ou estamos gastando mal? O Paraná vai ter 5 novos campos do Instituto Federal. Aí em Cascavel vocês têm um campo do Instituto Federal e sabem o que isso significa. Ali é ensino federal de qualidade gratuito, técnico, superior, tem até mestrado, tem até doutorado no Instituto Federal do Paraná. Nós voltamos a construir creches e escolas, escolas em tempo integral. O governo está gastando mal ou está gastando bem? Eu avalio que o governo voltou a gastar bem. Tanto é que em Cascavel, há muito tempo, não tinha convênios, não tinha repasse de recursos, como esse que nós citamos aqui do novo PAC. O Minha Casa Minha Vida está voltando a atender Cascavel. Estamos gastando bem ou estamos gastando mal? Estamos gastando bem. Vai ser construída uma nova sede, uma nova estrutura gigantesca para as ações da Polícia Federal em Cascavel e na região. Está gastando mal ou está gastando bem? Está gastando bem, viu, Roberto? E a prova é essa. São ações importantes que mexem com aquilo que toca a vida das pessoas e elas voltaram a acontecer aí em Cascavel. Eu desafio qualquer pessoa, José Roberto, qualquer liderança política a mostrar um ano dos governos anteriores que teve tanto dinheiro extra. Não é dinheiro obrigatório. Dinheiro extra do governo federal em obras e em programas aí em Cascavel. E eu desafio em toda a região. Não tem. Agora o dinheiro, os investimentos voltaram a chegar na ponta. Antes, sabe lá Deus o que se faziam com os recursos do país, que é um país muito rico.
O Márcio é empresário, ele diz o seguinte, nós temos uma preocupação no Brasil e é a preocupação de todos com o equilíbrio fiscal. Pergunta aí ao deputado, o que está sendo feito para evitar esse desarranjo nas contas públicas?
Márcio tem razão, viu? O que não dá é para cortar da saúde, cortar da educação, congelar salário mínimo, tirar dinheiro de aposentados, como alguns aqui em Brasília começaram a propor. Eu vou me opor a isso, o presidente Lula já disse que é contra isso. Agora o país precisa equilibrar suas contas. O presidente Lula provou que isso é possível. Ele governou o Brasil 8 anos, né, Roberto? Em todos os anos o Brasil teve superávit. O Brasil gastava menos do que arrecadava. O problema do ano passado é que a gente herdou um país caótico, um país caloteiro. Né? O presidente Lula teve, por exemplo, no ano passado, que pagar 90 bilhões de precatórios que o Bolsonaro simplesmente empurrou com a barriga e não pagou em 2021 e 2022. A taxa de juros, que está altíssima, que sangra o bolso de quem está nos ouvindo, mas também sangra o bolso do governo, né? Ela está corroendo do orçamento nosso, Roberto, do orçamento do país, dos impostos que vocês pagam, 700, 800, 900 bilhões só para pagar juros que o governo federal é obrigado dos títulos da dívida pública, que não foi nós que criamos a dívida. Essa dívida é da época lá dos militares, da época da ditadura militar. Então, a alta taxa de juros gerou esse desequilíbrio nas contas públicas, mas o Márcio tem razão, isso é um problema e é um problema que o governo tem que resolver e eu entendo que já está resolvendo. Como eu falei, o ministro Haddad encaminhou e nós, mesmo sendo minoria, nós conseguimos no ano passado aprovar 5, 6 medidas importantes para melhorar a arrecadação. Já que não dá para cortar da saúde, da educação, não dá para tirar do aposentado, não dá para cortar do salário mínimo, a gente tem que melhorar a arrecadação para poder cobrir esses gastos.
Vamos falar um pouquinho da economia, taxa de juros. Recentemente, o presidente Lula concedeu uma entrevista aqui à CBN, na programação nacional, e fez duras críticas ao Banco Central. Na última reunião do Copom, não houve queda da taxa de juros, segue 10,5%. Alguns entendem que essa é uma decisão técnica e ela se faz necessária. Há algumas inseguranças ainda, e principalmente no controle da inflação. Deputado, como que o senhor vê essa manutenção da taxa em 10,5%? De que forma isso está atrapalhando o desenvolvimento do Brasil?
Primeiro, Zé Roberto, isso não é uma crítica só minha, não é uma crítica só do presidente Lula. Se você chamar alguns empresários aí de Cascavel, chamar aí os representantes das cooperativas, todos eles vão dizer que a taxa de juros está exagerada, que ela está altíssima, ela é uma das mais altas do mundo e que isso está atrapalhando a economia, está atrapalhando o emprego, a renda, a possibilidade das empresas dar certo, do cara conseguir ampliar o seu negócio, juro alto cria esse problema. Então a crítica ela não é política, que você vai ouvir na direita e na esquerda gente criticando a taxa de juros. Ela é técnica. Se a inflação está controlada, se a inflação não passou a meta, se a inflação está dentro daquilo que o próprio Banco Central propôs, por que que os juros têm que continuar tão alto? Os juros podem, como já foram reduzidos no ano passado, continuar sendo reduzido esse ano. E a gente vai fazer toda a crítica aqui. E não é crítica política. A gente não quer que o Campos Neto coloque uma camiseta vermelha. A gente não quer que ele saia falando bem do presidente Lula. A gente quer que ele faça, do ponto de vista técnico, aquilo que já é viável. Aquilo que já é até uma obrigação deles, se a inflação está controlada, tem que baixar os juros, né? E o mundo todo está fazendo isso. O que nós estamos pedindo para ele não está em desacordo com o que os outros países já fizeram ou estão fazendo. Tem países do mundo que tem juro negativo. Para a pessoa aplicar o dinheiro dela, para ela ter uma segurança, o dinheiro ficar guardado, ela paga juro negativo. Isso já aconteceu na Alemanha, já aconteceu no Japão. Então não tem sentido o Brasil ter a maior taxa de juros do mundo, do planeta. Isso não é ruim para o governo. Não é ruim para o Zeca Dirceu, para o Lula. Isso é ruim também para o empresário, para o agricultor, para quem está gerando emprego, para quem está gerando renda. E custa muito caro para o país. É os impostos que podia ir para a saúde, para a educação, 800 bilhões está indo para pagar juros da dívida pública, que não é nossa, é uma dívida feita na época da ditadura, até com certa razão, porque o país tinha que construir rodovias, ferrovias, montar sua infraestrutura.
O Celso diz aqui, teve período que a inflação estava em 4% e o juro no Brasil chegou ao menor patamar da história, 2%. Por que 10,5%? Também acho um absurdo. Bom, deputado, em 2024, agora no final do ano, o Campos Neto deixa o Banco Central, não é? Será um outro presidente, inclusive já se fala em alguns nomes, para presidir o Banco Central. O senhor acredita que em 2025 a taxa de juros vai despencar no Brasil, em razão dessa mudança, com a saída do Campos Neto?
Sou sempre otimista, viu, Zé Roberto? A taxa de juros vai despencar esse ano. Nós vamos continuar insistindo, argumentando, defendendo. Agora, era muito importante que o setor empresarial paranaense brasileiro, que o setor do agronegócio paranaense brasileiro se mexesse mais, brigasse mais por isso, questionasse mais. E que custa esse pessoal vir aqui pedir uma audiência com o presidente do Banco Central, para ele ter que explicar o inexplicável? O que custa a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura, né, chamar o Campos Neto e exigir satisfação dele? Ele é um servidor público, ele tem que prestar conta, ele tem que dar satisfação, ele não é um rei, ele não é um todo-poderoso que está lá e não deve satisfação a ninguém. Então eu acho que pode sim a redução acontecer num volume mais amplo ainda esse ano. E a gente vai se dedicar e vai trabalhar por isso. Com certeza, com a posse de um indicado do presidente Lula, essa relação vai ficar muito mais fácil. Mas as decisões, quem disse antes tem razão, viu, Zé Roberto, elas são técnicas. Não se trata de uma questão política. E a técnica hoje mostra, propõe, que dá sim para baixar os juros.
A ata do Copom, essa última, sinalizou que não deveremos ter quedas, de repente, até o fim do ano, mantendo-se 10,5%. O Silvio diz aqui, houve unanimidade na manutenção dessa taxa de 10,5%, inclusive com alguns indicados pelo presidente Lula. O que houve? Esses não deveriam votar contra a manutenção da taxa? Pergunta isso aí ao Zeca.
Eu não consigo, né, compreender e explicar o que de fato aconteceu. Imagino que entre eles deve ter ali um mínimo de procedimento de boa convivência, tá? Porque eles têm que estar se reunindo, não só sobre esse assunto, mas o Banco Central cuida de vários outros temas do país. E pode ser uma estratégia de negociação para a gente ter também o voto dos outros quando for para reduzir os juros. Eu espero e acredito que é um pouco nessa linha. É uma estratégia ali de convivência entre eles, de negociação, né? Alguns cederam agora, outros vão ter que ceder mais adiante. Eu continuo otimista que a gente vai reduzir os juros esse ano, provavelmente, inclusive, na próxima reunião do Copom, que é agora, né, no final do mês de julho.
Deputado Zeca, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN. Uma boa semana para o senhor.
Um abraço a todos aí. Paz e saúde. Obrigado pela oportunidade.
Conversamos com o deputado federal paranaense, líder da bancada do PT na Câmara, Zeca Dirceu. 10h29. Nós vamos ao repórter CBN com as notícias do Brasil e do mundo. E logo em seguida a gente volta. Você está na 93.9 acompanhando a CBN. CBN Cascavel, a rádio que toca notícia.